Welcome to the debate. Olha, se a sua casa está em chamas, a regra de ouro é bem simples, né? Você liga e chama os bombeiros mais bem equipados, com aquele caminhão de escada enorme, jatos de alta pressão.
Claro, a equipe completa.
Exato. Mas e se esse caminhão estiver a 3 horas de distância de você? E o teto da sua sala está desabando agora? Você vai simplesmente esperar pela equipe perfeita? Tipo, correndo o risco de não sobrar absolutamente nada para salvar? Ou, bom, você pega o extintor de incêndio que tem ali na mão, mesmo sabendo perfeitamente que ele tem limitações e riscos?
É uma boa imagem, mas o problema dessa analogia é que esse extintor não corta a fonte do fogo, sabe? Ele apenas abaixa as chamas temporariamente.
Uhum, sim.
E tipo, dependendo de quem tá segurando esse extintor e de como a casa foi construída, o produto químico ali dentro pode causar uma reação em cadeia. Uma reação que explode a sala inteira muito antes do caminhão de escada sequer sair do quartel.
Pois é. E é exatamente essa tensão constante que a gente vive na cardiologia de emergência. Hoje, a gente vai fazer uma troca de perspectivas bem profunda, uma análise clínica sobre o dilema mais cruel que um médico enfrenta num pronto-socorro distante dos grandes centros.
O clássico IAM com supra.
Isso, o infarto agudo do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST. Imagina que você está numa emergência periférica, não tem laboratório de hemodinâmica no seu hospital, e você se pergunta, quando é imperativo usar o nosso extintor, ou seja, a fibrinólise imediata para dissolver o coágulo?
E por outro lado, quando a prioridade absoluta tem que ser colocar esse paciente na ambulância e transferir para angioplastia primária?
Exatamente. Bom, eu falo como médico emergencista, direto da linha de frente. E eu defendo que, diante do relógio implacável da isquemia, a estratégia fármaco-invasiva bem executada é o que realmente salva o músculo cardíaco e a vida do paciente, que não pode esperar.
Bom, e eu, como cardiologista intervencionista, olho para isso lá da perspectiva da mesa de cirurgia. Eu defendo que a angioplastia primária, a intervenção mecânica com catéter e stent, é o padrão ouro indiscutível.
Mesmo com o atraso da distância?
Sim, porque a fibrinólise carrega riscos hemorrágicos gravíssimos, sabe? E falhas de eficácia que nos obrigam, na imensa maioria das vezes, a priorizar a transferência, sim. O tratamento invasivo resolve o problema real. A medicação, muitas vezes, apenas mascara a catástrofe.
Ok, vamos alinhar o nosso ponto de partida, então. Na cardiologia, tem aquele axioma que nunca envelhece, né? Tempo é miocárdio. A cada minuto que uma artéria coronária passa ocluída, milhões de células do coração morrem. E morrem de forma irreversível por falta de oxigênio.
Uhum, sem dúvida.
Então, o nosso objetivo primário é abrir essa artéria. A literatura médica atualizada é bem cristalina sobre as metas. Você tem 10 minutos desde que o paciente passa pela porta para rodar e laudar o eletrocardiograma.
10 minutos. Cravados.
Cravados. A partir daí, o cronômetro dispara. Se o tempo estimado para transferir esse paciente e passar o fio guia do catéter lá na sua sala de hemodinâmica for maior que 120 minutos, segurar a medicação trombolítica é um erro fatal.
Mas aí é que tá.
Só para concluir o raciocínio, para entender o porquê, a gente precisa olhar para dentro do vaso, né? O coágulo do infarto não é só um tampão inerte, é uma fábrica de trombina, tipo uma rede dinâmica de fibrina crescendo a cada segundo. Quando estamos isolados geograficamente, aplicar um fibrinolítico não é curar o paciente, é comprar tempo.
Comprar tempo, sim. Mas...
é transformar o pronto-socorro numa extensão da sua sala de hemodinâmica, interrompendo a necrose.
É um ponto interessante, mas olha, a fisiopatologia nos conta uma história um pouco mais sombria, para ser bem sincera. A teoria da fibrinólise salvadora é muito elegante no papel, mas a biologia do infarto é complexa.
Como assim?
Tudo começa com a placa aterosclerótica que se rompe ou sofre erosão, né? O corpo tenta consertar isso formando um coágulo gigante. O trombolítico, que é o seu extintor, ele viaja pelo sangue e dissolve a malha de fibrina.
Exato. Ele reabre o caminho.
Sim, mas ele não trata a placa instável lá embaixo. A raiz do problema continua ali, rasgada, exposta e altamente trombogênica. E é por isso que a fibrinólise falha com tanta frequência. A artéria pode até abrir, Mas fecha de novo. E o preço dessa tentativa é inundar o sistema vascular inteiro do paciente com uma medicação que destrói coágulos.
Que tem riscos, claro.
Riscos altíssimos. Carrega um risco devastador de hemorragia no cérebro. Por isso, a lise nunca é o tratamento definitivo. Todo paciente que você trombolizava e precisar ser colocado na ambulância e transferido para mim de qualquer forma. Focar demais no seu extintor cria uma falsa sensação de segurança no emergencista.
Eu entendo porque você teme essa falsa segurança. Mas vamos trazer isso para o chão do pronto-socorro real. Imagina um homem de 57 anos. Ele é hipertenso, fuma e chega à emergência com aquele aperto esmagador no peito há apenas uma hora.
Ok, janela bem curta.
Curtíssima! O eletrocardiograma mostra um infarto anterior extenso. Aquele coração está sofrendo muito, mas está fresco. Só que o problema geográfico é brutal. A transferência, até você vai levar umas 3 ou 4 horas, sabe? Contando trânsito, burocracia de regulação médica. Para mim, este é o cenário em que a fibrinólise imediata é simplesmente incontestável. Para comprarmos esse tempo, a gente bloqueia a coagulação por todos os flancos. Pense no muro sendo construído, né? Atacamos os tijolos, dando AES e clopidogrel para expedir as plaquetas.
Certo.
Atacamos os cimentos, usando anticoagulante, como a enoxaparina, para parar a produção de trombina. E, finalmente, a gente joga bomba na parede inteira. Administramos o fibrinolítico, como a tenecteplase. É um bloqueio total para salvar a parede do coração desse paciente jovem.
Bom, eu venho de uma abordagem um pouco diferente aí, embora eu concorde com a indicação nesse caso em específico. Esse homem tem 57 anos e uma janela de dor de apenas uma hora. Um coágulo fresco é, de fato, muito responsivo ao trombolítico.
Exatamente.
Mas o erro crasso que a gente vê na prática é o médico achar que o trabalho acabou quando ele empurra o êmbolo da tenecteplase. Vamos olhar para a sua analogia dos tijolos. Você citou o clopidogrel, certo?
Sim, o protocolo padrão ali.
Então, se esse paciente estivesse na minha frente, na porta do centro de referência, eu jamais usaria clopidogrel. As diretrizes são claras. Elas exigem inibidores plaquetários mais potentes e rápidos, como o ticagrelor ou prasugrel. O clopidogrel só entra na sua emergência periférica porque é a única droga dessa classe validada para não causar um desastre hemorrágico quando misturado ao fibrinolítico.
É um meio termo necessário, né?
Exato. É um compromisso, um nivelamento por baixo imposto pela distância. E a logística da transferência é o que mais me preocupa aqui. Se o emergencista não for completamente obcecado por transmitir os dados corretos à central de regulação...
A famosa vaga zero.
Isso. Passar o eletro, o peso, a dose exata de heparina que foi feita. Porque senão o paciente entra na ambulância e de repente recebe uma heparina diferente no meio do caminho. E quando misturam enoxaparina com heparina não fracionada, o risco de sangramento dispara exponencialmente.
É, não, eu concordo plenamente com isso. A comunicação com a regulação médica não é trabalho administrativo, de jeito nenhum. É procedimento médico que salva vidas. E você tocou na palavra-chave agora, que é sangramento.
O nosso maior medo.
Sim. E você faz uma ponderação justa para esse paciente de 57 anos. Mas a biologia nem sempre é tão generosa com a gente. O que acontece quando o paciente que entra no seu pronto-socorro tem 75, 80 anos de idade?
Aí o cenário muda completamente.
Os vasos sanguíneos do cérebro dele já não são os mesmos, sabe? A fragilidade vascular é imensa. Aquele seu medo da explosão do extintor, ele se torna muito mais palpável.
Sim, e é exatamente aí que a pressa da fibrinólise se torna uma armadilha letal. No paciente idoso, o risco de um acidente vascular cerebral hemorrágico associado ao trombolítico simplesmente decola.
Mas a gente tem que... Espera, deixa eu concluir.
O pior pesadelo na medicina não é perder um paciente para o infarto. É você, tipo, causar um sangramento cerebral massivo que o mata ou o deixa acamado para sempre. É por isso que eu argumento fortemente contra o uso reflexo da fibrinólise.
Mas e a margem de tempo?
Se a gente estiver beirando a margem daquela janela de 120 minutos, digamos, que a ambulância vai demorar uns 130 ou 140 minutos... Eu prefiro que você não dê o trombolítico.
Sério? 140 minutos?
Sim. Coloque o idoso na ambulância. a intervenção mecânica é incomparavelmente mais segura para ele. Porque lá na hemodinâmica, a gente lida com o trombo localmente, sabe? Usando os cateteres sem espalhar ativadores do plasminogênio pelo cérebro e pelo corpo inteiro do paciente.
Entendo o ponto.
Um idoso hipertenso, chegando com a pressão beirando 180 por 110, tem um risco de sangramento catastrófico que supera de longe o benefício de salvar aquela pequena área de músculo cardíaco com remédio.
Olha, esse é um argumento muito forte, confesso. Mas, e se a ambulância não for demorar 140 minutos? Tipo, e se a gente estiver no interior, chovendo muito, e a ambulância for demorar 4 horas?
Bom, aí é um extremo.
Mas acontece todo dia, nós não podemos simplesmente cruzar os braços e, tipo, condenar o coração desse idoso à necrose progressiva e futuramente a uma insuficiência cardíaca crônica limitante, né? A literatura médica e os protocolos atualizados compreendem bem essa tensão.
Uhum.
E é por isso que eles não dizem pra gente abandonar o idoso. Eles nos ensinam a usar a farmacologia com uma precisão muito mais cirúrgica. Para pacientes acima de 75 anos, o algoritmo de tratamento muda para respeitar essa fronteira do risco de sangramento.
O ajuste de dose.
Exatamente. Voltando à analogia do muro, a gente para de atacar com tanta força. Nós cortamos a dose de ataque do clopidogrel, pulamos aquele bolus intravenoso da enoxaparina, vamos direto para a injeção subcutânea numa dose menor e, o mais importante, cortamos a dose da tenecteplase exatamente pela metade.
Sim, a diretriz recomenda isso.
E meia dose reduz dramaticamente o risco de AVC hemorrágico, mantendo uma taxa bem respeitável de abertura da artéria.
Mas, convenhamos, meia dose também significa meia eficácia, né? Reduz o risco, claro, mas não elimina. E diminui muito a chance de sucesso da reperfusão. Mas olha, vamos levar essa complexidade a um extremo ainda maior.
Vamos!
Porque as doenças não leem manuais, sabe? Onde o seu extintor de incêndio encontra um limite impenetrável. Vamos imaginar que a bomba cardíaca falhou completamente.
Choque cardiogênico.
Isso. E aí não importa se o paciente tem 50 ou 80 anos, ele está em choque. A pressão arterial dele despenca para 70, a perfusão periférica desaparece, ele está frio, suado e os pulmões estão enchendo de líquido porque o coração, tipo, não consegue mais empurrar o sangue para frente.
Um quadro gravíssimo.
Nesse cenário extremo, eu sou irredutível. O choque cardiogênico é uma contraindicação prática absoluta à fibrinólise no pronto-socorro. O tratamento medicamentoso aí é quase inútil.
E por que você desenha essa linha de forma tão categórica?
Pela própria mecânica dos fluidos. Pensa comigo, o trombolítico viaja pelo fluxo sanguíneo, certo?
Certo.
Ele precisa ser empurrado pela pressão arterial até bater de frente com o coágulo que está entupindo a coronária. No choque, a pressão de perfusão no coração está no chão. A droga fica circulando de forma muito letárgica e, bom, mal chega ao trombo com força ou volume suficiente para quebrar a malha de fibrina. O medicamento simplesmente não chega no alvo.
A cinética da droga vai para o espaço.
E exatamente. Além disso, a falência da bomba, muitas vezes, não é só por falta de músculo. Pode ser uma complicação mecânica, sabe? O infarto pode ter rompido um músculo lá dentro ou causado um furo entre os ventrículos e a fibrinólise não conserta furo mecânico.
Pelo contrário, né?
Pelo contrário. Num tecido que já está friável e infartado, o trombolítico pode piorar a ruptura e causar um sangramento ao redor do coração que mata o paciente na hora. Choque exige suporte circulatório mecânico, balão intraórtico, ECMO e exige estente. É intervenção física. Tentar segurar esse paciente no interior para ver se o remédio funciona é assinar o atestado de óbito.
Olha, eu não vou discordar de uma única vírgula sua aí. Existe um consenso absoluto de que choque cardiogênico exige intervenção mecânica imediata. A fisiologia não mente.
Perfeito.
E já que estamos falando sobre falência de bomba e hemodinâmica, esse é exatamente o cenário onde nós, na emergência, vemos os erros médicos mais trágicos e, ironicamente, os mais bem intencionados.
Com certeza.
Um paciente infartando está com o coração ali, balançando na beira do abismo do choque. E a forma como manejamos adjuntamente pode, tipo, empurrá-lo direto para o precipício. O exemplo clássico que eu vejo é o uso de beta-bloqueadores intravenosos, como o metoprolol, de forma rotineira.
Nossa, um erro clássico. E absolutamente letal.
Exato. Se o coração está falhando, a resposta natural do corpo é liberar adrenalina para bater mais rápido e tentar manter a pressão. O paciente fica taquicárdico, é óbvio.
Como um mecanismo de defesa.
Aí entra um médico que aprendeu um mnemônico antigo, olha a frequência cardíaca alta e faz um beta-bloqueador na veia para acalmar o coração, né, e diminuir o consumo de oxigênio. Cara, dar um beta-bloqueador para o infartado na iminência de choque é tipo cortar os freios de um caminhão descendo a serra. Você tira a única resposta compensatória que mantinha o paciente vivo e ele colapsa de forma irreversível.
Sim. E a mesma lógica implacável se aplica aos nitratos, sabe? Aqueles famosos comprimidos debaixo da língua.
Outro perigo oculto.
O nitrato é um vasodilatador. Ele abre as veias e diminui o volume de sangue que volta para o coração, o que a gente chama de pré-carga. Se você tem um paciente com infarto do ventrículo direito, por exemplo, que é um lado que depende inteiramente desse volume de sangue chegando para conseguir jogar o sangue para os pulmões...
Dar o nitrato é um desastre.
Você zera a pressão dele instantaneamente. O paciente simplesmente desmaia na sua frente. E já que estamos falando de volume e fluxo, tem a armadilha do soro também, né?
Ah, o clássico sorinho de manutenção. Na emergência, virou quase um reflexo prescrever soro fisiológico contínuo para manter o acesso venoso. Mas num coração infartado, cuja bomba está muito fraca... Empurrar líquido sem avaliar clinicamente se o paciente precisa de volume é como encher um balde furado que está transbordando no meio da sua sala.
Vai congestionar tudo.
O líquido vai direto para o pulmão e precipita um edema agudo. A regra de ouro no infarto é parcimônia total com fluidos, a não ser que a pressão exija mesmo.
Tudo isso só mostra como o manejo clínico é complexo. Mas olha, vamos voltar àquele seu primeiro cenário. O paciente de 57 anos, o cenário que você considera perfeito para o trombolítico.
Tá, vamos lá.
Você identificou o infarto rápido, indicou o trombolítico corretamente, não cometeu o erro de dar beta-bloqueador ou nitrato errado, usou as doses exatas, ajustou tudo magistralmente.
O protocolo dos sonhos.
Sim, mas como eu disse lá no início, a biologia nem sempre joga a nosso favor. Passaram-se 90 minutos desde a injeção e chegamos ao verdadeiro pesadelo. O paciente continua suando frio, refere dor torácica intensa e você repete o eletro. E a curva do ST não baixou nem 50%. A Lise falhou.
A Lise não abriu o vaso. Esse é o momento em que a emergência fica num silêncio absoluto. Fizemos tudo certo, mas o coágulo foi mais forte.
Precisamente. Nós chamamos isso de falha de reperfusão. E essa é uma indicação absoluta e inegociável para angioplastia de resgate. O perigo agora é duplo.
Duplo como?
Você tem um paciente instável, com o músculo agonizando e com um sistema de coagulação totalmente bagunçado por um trombolítico que falhou na coronária, mas está agindo solto no resto do corpo.
Certo.
E é exatamente nessa hora de desespero que acontece o erro que eu considero o mais frustrante de todos quando eu recebo o paciente na hemodinâmica. O uso indiscriminado da morfina.
Ah, você se refere ao controle da dor no pronto-socorro?
Exatamente. Eu sei que ver o sofrimento humano é muito difícil, mas a morfina nesse contexto é um tiro no próprio pé. Aqui está o X da questão que muita gente esquece. A morfina não atua só no cérebro mascarando a dor. Ela literalmente paralisa o trato gastrointestinal.
O atraso do esvaziamento gástrico.
Isso. Ela atrasa drasticamente. Então, aquele comprimido de clopidogrel ou de ticagrelor que você deu lá atrás na admissão, ele não desce para o intestino para ser absorvido. Ele fica preso no estômago, que está parado.
Uhum.
Quando a ambulância chega com esse paciente na minha mesa de cirurgia... E eu consigo finalmente abrir a artéria dele com o estente mecânico, o sangue dele ainda está coagulando normalmente. Por quê? O remédio oral não foi absorvido. As plaquetas estão super ativas, o meu estente recém-colocado sofre uma trombose aguda e fecha na mesma hora. Você resolveu a dor, mas criou uma catástrofe mecânica.
Olha, eu vejo... A sua lógica farmacocinética é impecável, mas
Deixa eu dar um passo atrás e defender o paciente que está ali na maca sofrendo.
Ok.
A gente não pode ignorar a fisiologia da dor, né? Uma dor torácica de infarto é dilacerante. A descarga de adrenalina que essa dor absurda provoca aumenta o batimento cardíaco, a pressão arterial e, consequentemente, aumenta o consumo de oxigênio do próprio coração, que já está sufocando.
Sim, isso é verdade.
A dor em si piora a isquemia e expande a área de necrose. A literatura reconhece muito bem isso. Nós não devemos usar opioides de rotina, eu concordo totalmente. Mas para dor refratária intensa e persistente, que não cede após a tentativa de reperfusão, o uso em pequenas doses tituladas é válido e até necessário, sabe?
É um equilíbrio arriscado.
E existem estratégias, inclusive sugerindo co-administrar medicamentos como a metoclopramida, um procinético que ajuda o estômago a voltar a se mover, para tentar atenuar esse bloqueio na absorção do inibidor plaquetário. A gente tenta achar um meio termo, sabe? Mas deixar o paciente gritar de dor por horas não é medicina humana e tampouco é cardioprotetor.
Bom, eu não tô pedindo crueldade, né? Eu tô pedindo foco no problema mecânico. Mascarar o sintoma de que a artéria continua fechada não resolve o quadro. A analgesia definitiva no infarto não é a morfina.
É desobstruir a artéria.
A analgesia definitiva é desobstruir a artéria. E falando em tentar ajudar e acabar atrapalhando, os médicos também têm mania de atirar oxigênio em todo mundo que tá com dor, né? É o famoso põe um cateterzinho de O2 para dar um conforto.
Clássico também.
Se a saturação de oxigênio do paciente está normal, acima de 90%, dar oxigênio suplementar cria radicais livres e causa um efeito paradoxal. Ele faz vasoconstrição coronariana. As coronárias se fecham ainda mais. O paciente piora. Nessa hora da falha biológica, a sua única e exclusiva prioridade deveria ser pegar o telefone e usar uma comunicação absurdamente incisiva com a central de vagas.
O tom da conversa muda.
Muda completamente. Não é dizer, o paciente está com dor. É dizer, paciente com falha de reperfusão confirmada ao eletro aos 90 minutos, o miocárdio está morrendo, eu exijo vaga zero para angioplastia de resgate.
Pois é, chegamos a um ponto de entendimento bem profundo sobre a responsabilidade do fluxo de atendimento. Passamos do cenário ideal até a falência total do sistema biológico. Para o médico e a equipe que estão nos ouvindo agora e que com certeza vão enfrentar esse cenário às 3 da manhã, a gente precisa organizar isso num modelo mental muito claro, sabe? Uma estratégia de combate sistêmica a partir do momento em que o paciente entra no pronto-socorro.
Vamos resumir então?
Como nós organizamos esse caos? Primeiro passo, hipervigilância com o relógio. Dor no peito é igual a eletrocardiograma rodado e laudo na mão em 10 minutos. Segundo passo, o cálculo logístico. Pense no tempo real que a ambulância vai levar para cruzar as portas da hemodinâmica e o catéter passar pela lesão.
Se for menos de 120 minutos...
põe na ambulância na hora. Mas se o tempo for estourar essa marca e estamos no início do infarto, pegue a prancheta de contraindicações. Se for seguro, aperte o gatilho. Faça a estratégia fármaco-invasiva. Terceiro passo, a farmacologia não é receita de bolo, né? Respeite as fronteiras biológicas. Se o paciente for idoso, acima de 75 anos, não jogue a dose cheia. Reduza fibrinolítico pela metade, corte o ataque de anticoagulantes, preserve o cérebro do seu paciente.
Perfeito. E essa estratégia continua após a medicação. O quarto passo, que tem que estar na mente de quem atende, é que a fibrinólise é uma ponte, nunca o destino final. O relógio bate novamente aos 90 minutos. Você faz um novo eletro e se pergunta: o supra caiu mais da metade? A dor passou? O coração acalmou eletricamente? Se a resposta para isso for não, a lise falhou. Acione o resgate mecânico de extrema urgência.
Angioplastia de resgate.
Isso. Quinto passo. Mesmo que a lise seja um sucesso glorioso, a transferência para a hemodinâmica continua sendo mandatória. A placa ainda está lá esperando para dar o bote. O paciente precisa fazer um cateterismo de rotina, idealmente ali entre 2 e 24 horas depois.
Uma janela fundamental.
E por fim, algo que muitas vezes passa batido no cuidado pós-agudo, tratar o endotélio inflamado. Vejo muito paciente chegando com simvastatina de 40 mg prescrita. Num evento agudo massivo como esse, a gente precisa de estatinas de altíssima intensidade logo de cara, sabe? Como a atorvastatina em altas doses, para já tentar estabilizar as placas coronarianas restantes.
Olha, o que fica brilhantemente claro na nossa discussão de hoje é que tratar o infarto com supra não é uma disputa territorial entre o médico de emergência do interior e o cardiologista do grande centro, sabe? Não existe uma dicotomia real entre a medicação e a intervenção mecânica.
É um trabalho em conjunto.
É uma corrida de revezamento de altíssima velocidade, o bastão tem que ser passado de forma perfeita. A escolha é entre dissolver o coágulo lá na ponta ou transferir para o cateterismo primário exige, antes de tudo, uma leitura afiada do ambiente e da biologia.
Uhum.
Depende da idade, depende do risco de sangramento de quem está ali deitado na sua maca, de quantas horas ele está sentindo aquela dor e, principalmente, de quantos quilômetros de rodovia e de trânsito nos separam da sua sala de cirurgia.
É uma equação muito complexa, né, e fascinante ao mesmo tempo. Não existem atalhos. E as diretrizes clínicas estão sempre se atualizando para nos guiar nessas margens de segurança, refinando as doses e as escolhas de antiagregantes, mas nenhum protocolo no mundo, nenhum mesmo, substitui o raciocínio clínico refinado de quem está de plantão nali, olhando nos olhos do paciente e tomando a decisão difícil de pesar o risco dele sangrar contra a certeza de infartar.
Com certeza. Voltando à nossa analogia lá do início do programa, o segredo não está em simplesmente escolher o extintor ao invés de cruzar os braços enquanto espera o caminhão dos bombeiros chegar.
Sim.
Verdadeira arte da emergência é você ler a fumaça, sabe? Saber avaliar se a estrutura daquela casa aguenta a química do extintor, conter o desastre inicial enquanto você já está no rádio aos gritos coordenando a chegada do socorro definitivo. Porque quando o assunto é um músculo cardíaco sendo devorado pela isquemia, o tempo que a gente perde hesitando é o único recurso no universo que o coração do nosso paciente nunca mais vai conseguir recuperar.
Muito bem colocado, doutor.
Obrigado por acompanhar essa troca de perspectivas profunda hoje conosco. Nos vemos na próxima discussão aqui no The Debates.